Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Amigo Pet. Eu sou a Mária Mâncio, médica veterinária, e hoje, em ritmo de festa junina, vamos falar do tão temido barulho dos fogos para os pets. E olha, olha a chuva! É mentira, gente. Brincadeira, pessoal. Você que está nos ouvindo aí em casa não deve oferecer aos peludinhos as comidinhas típicas de festa junina humana, tá bom? Eles podem passar mal com vários desses alimentos, especialmente os doces. Aquela maçã do amor que a gente gosta, uns churros, pipoca doce, nossa, dá até água na boca. Mas ninguém quer que a festa acabe no pronto de socorro veterinário, não é mesmo? Mas hoje, pessoal, o foco aqui, que eu estou falando com a médica veterinária Luísa, e ela vai dar dicas para a gente passar esse estouro de festa da forma mais tranquila possível. Seja muito bem-vinda, Luísa Araújo.
Oi, Mari. Oi, pessoal. Mari, primeiro eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz e honrada em participar do podcast aqui hoje com vocês, ainda mais falando de um tema tão importante.
É, Lu, esse tema é um tema que traz, às vezes, aí até taquicardia para os tutores, né?
Verdade.
Mas eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos começar do começo, né? Esses tutores, né, que já estão com medo ali, como que eles conseguem identificar que o pet deles tem medo dos fogos? Às vezes não é tão fácil assim, né, Lu? Como que funciona?
Verdade, Mari. Então, nós temos como identificar o medo nos nossos pets através de alguns sinais que a gente chama de clássicos do medo. Como, por exemplo, o animal ele tende a se esconder em algum lugar que ele se sinta seguro. Ele tende também a vocalizar, que seria latir mais alto, até mesmo uivar. E ele vai ter também uma taquicardia, que é quando o coração acelera, uma respiração mais ofegante e até uma salivação. Essa situação faz com que ele aumente os batimentos cardíacos, essa respiração fica mais ofegante, então a gente consegue identificar de uma forma mais fácil quando ele está com medo, tanto os cãezinhos quanto os gatinhos.
Tá, já tem algumas diquinhas então para o pessoal já saber alguns sinais e aí a gente poder intervir para esses animais se sentirem um pouco mais confortáveis, né? Ô Lu, mas também tem um detalhe, tem alguns animais que eles têm muito medo, né? E ficam ansiosos até em alguns momentos, mas tem outros que não ficam com fogos, com alguns barulhos. Por que a gente tem essa diferença?
Verdade, Mari. Aqui em casa eu tenho um exemplo disso. Eu tenho dois cães e um deles tem muito medo dos fogos, chega a se esconder, como a gente comentou anteriormente. E a outra não tá nem aí, está soltando fogo de artifício, ela tá tranquila, ela dorme. E aí, nós sabemos que a audição, tanto dos cães quanto dos gatos, é muito mais sensível a esses barulhos altos. E podem indicar algum tipo de ameaça para eles. Então, eles ficam com medo desses barulhos. E os animais que convivem com o barulho desde cedo, que já foram acostumados ou adaptados a essas condições, desde filhotinho, eles costumam sofrer menos com essa situação.
Entendi. Então, aí, tá vendo, né? Às vezes, a gente também... Muitas vezes tem pessoas que acabam adotando animais que já são maiorzinhos um pouquinho, né? E às vezes não conhece esse histórico do pet, né? Ou até não preparou eles, às vezes, de alguma forma. E aí vou voltar até a pergunta. Tem alguma forma de preparar esse pet para esses fogos, para esse barulho, né, que às vezes faz? Porque a gente quer que a festança seja o mais tranquila possível, tanto para o pet quanto para o tutor. Tem que ser algo para se aproveitar, né?
Com certeza, Mari. Então, a partir de 2 semanas de idade, cachorro e gato, eles devem ser expostos a uma ampla variedade de estímulos leves, incluindo ruídos, luzes, texturas de superfície e até mesmo odores diferentes. Sabe que tem até um estudo que relata que a exposição a ruídos, como mesmo os fogos de artifício, motores, aspiradores de pó, vozes mais altas, antes dos 6 meses de idade, pode até minimizar a chance do nosso pet desenvolver medo a esses ruídos na fase adulta.
Nossa, que legal.
Então, é muito interessante. Então, a dessensibilização e o contracondicionamento, eles podem ser feitos paralelamente e devem ser feitos de maneira consistente e repetida, até que o nosso pet demonstre tranquilidade e relaxamento quando escuta o barulho dos fogos ou qualquer outro barulho que possa causar medo neles.
Nossa, bacana demais, não conhecia esse estudo, olha aí. Mas também tem o outro lado, né, Lu, como eu tava falando, né, às vezes a gente... Tem pessoas que adotam animais mais velhos até já, ou em muitos momentos não fizeram e nem sabiam dessa informação, assim como eu também não sabia. Tem alguma forma, né, da gente da pessoa que não condicionou o seu pet, na hora que estiver acontecendo esses fogos, acalmar esse pet que tem medo, tipo, no momento que estiver acontecendo mesmo?
Tem sim, Mari. Nós temos algumas dicas para esse tipo de situação que a gente sabe que é bem comum, como você mesmo falou, principalmente os cãezinhos resgatados. Então eu vou dar algumas delas aqui para você. Primeiro, a gente deve encontrar um quarto ou uma área da casa onde o volume desses ruídos seja menor e, se possível, que não tenha janelas ou que pelo menos seja telado. E sempre que possível também, pode ser melhor aceitar o esconderijo que o próprio pet escolheu. Normalmente, eles escolhem um lugar que seja mais tranquilo para eles. Então, a gente aceita aquele local que ele escolheu e deixa ele ficar lá quietinho. Fechar a cortina também diminui a entrada de luz, reduzindo esse estímulo visual e além de minimizar a intensidade do som. Outra curiosidade também é que os gatos costumam preferir se esconder embaixo ou atrás de móveis, como camas, guarda-roupas. Tem gente que custa achar o gatinho dentro do guarda-roupa depois, então é um local que eles costumam se esconder também. E outra situação também é que distrações como petiscos, brinquedos cheios de comidas, companhia de pessoas e outros pets, e sons de fundo como ventilador, televisão, música, podem tirar o foco desses ruídos mais altos e ajudar a acalmar também alguns pets. E por último, uma dica bem legal também é o uso de tampões nos ouvidos, porque ajuda a reduzir os estímulos sonoros. E também o uso de coletes ou faixas, que podem fazer uma leve pressão sobre o corpo, podem ajudar a acalmar, apesar de não ter nenhuma comprovação científica.
Nossa, essa questão das faixas, ela faz como se fosse um abraço mesmo no animal, né? E ele se sente Verdade. Um pouco mais acolhido. Lu, adorei as dicas, tá tudo anotadinho aqui, mas como sempre em todos os nossos podcasts, eu quero uma dica final. Você tem algum segredinho debaixo dessa manga, desse jaleco aí pra você passar pra gente?
Sim, Mari, eu tenho uma dica de ouro aqui pra vocês. Nós sabemos também que existem as terapias alternativas, né, que também vão servir para minimizar a ansiedade. Entre elas, a gente cita o uso de feromônio, homeopatia, fitoterapia e de suplementos. E falando em suplementos, essa é a minha dica de ouro de um dos nossos produtos que a gente tem na Ourofino Serem, que contém em sua formulação diversos ingredientes, como triptofano, camomila, magnésio. E ele vai ser indicado para esses animais que têm muito medo, são ansiosos ou até mesmo agitados, porque o intuito do Serem é promover uma sensação de bem-estar no animal, acalmando, tranquilizando, auxiliando nessa redução do estresse e da ansiedade nele, deixando os nossos pets mais calminhos e serenos. Por isso o nome Serem. E nós temos o Serem em duas versões. A gente tem na forma de snacks palatáveis, com a indicação para cães, e na forma de pasta com aroma de bacon, que vai ter indicação tanto para os cães quanto para os gatinhos, tá bom? E essa é a minha dica de ouro aí para vocês, Mari.
Nossa, gente, dica de ouro mesmo. Essa daí saiu realmente debaixo da manga do jaleco. Gente, Serem é incrível e, como a Lu bem disse, a gente tem opção tanto para cachorro quanto para gatinho, né? A festa junina, ela é repleta de delícias e de diversões, e com essas dicas eu tenho certeza que ela pode ser ainda mais gostosa. Obrigada, Luísa, pela sua participação, pela presença aqui no Amigo Pet de hoje, viu?
Eu que agradeço, Mari. Obrigada.
Pessoal, e por hoje é isso. Espero que não tenham ficado com dúvidas, mas se vocês ficaram, se tem mais alguma coisinha aí que vocês queriam saber a respeito desse momento mais complicado aí com os pets em relação aos fogos, manda um alô pra gente lá no Instagram, no @ourofinopet, que vamos ter o maior prazer em te responder. E não esquece de já seguir a gente também por lá, tá bom? Até o próximo Amigo Pet, uai! E boa festança, pessoal! Tchau, tchau!